Jornal da Diplomata conversando conosco nessa manhã o deputado Gilson Marques, do Novo, aqui de Santa Catarina, para falar sobre o momento atual, né, do cenário político brasileiro. Brasília aí pegando fogo, principalmente com relação à situação envolvendo o deputado, né, onde o STF acabou cassando seu mandato, também condenando ele a anos de prisão. E depois, na sequência, teve a situação envolvendo a graças ou induto, né, do presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Como Novo, né, como bancada, e também o do deputado Gilson Marques, vê essa situação. Lembrando, deputado, que alguns partidos, inclusive, já ingressaram com ações no STF na tentativa de derrubar, né, esse induto que foi decretado através aí do presidente da República, Jair Bolsonaro. Bem-vindo, fala um pouquinho sobre a situação. Brasília aí bastante agitada nos últimos dias, né?
Obrigado pelo convite, sempre um prazer aí conversar com vocês, com a população de Brusque e das novidades aí de Brasília. Primeiro, eu queria voltar uma página para dizer o quanto é importante nós defendermos a liberdade de expressão. E quando se faz isso, não necessariamente você concorda do que foi falado e muito menos que gosta da pessoa que falou. Não tem nada que ver você defender a liberdade de expressão e isso ser confundido com o que foi dito. Na verdade, liberdade de expressão é você tolerar a opinião, as considerações, os pensamentos dos outros, principalmente daqueles que você não gosta. Porque se você querer escutar só o que você gosta, de quem você gosta, não precisaria ter liberdade de expressão. E qual é o problema disso? O problema é que a gente está transferindo, enquanto sociedade, o que pode e o que não pode ser dito, o que pode ser considerado crime e quem vai para a cadeia, para 11 pessoas. Então, veja bem, por conta de um vídeo de 11 minutos, deu 9 anos de cadeia para o cidadão. Para o Daniel Silveira, o Ciro Gomes já disse que ia enfrentar a gente na bala, teve gente que chamou um monte de poderes de genocida e não aconteceu nada, passou batido. Então, por conta da qualidade da vítima, que é o próprio STF, eles abriram mesmo o inquérito, eles mesmos são vítimas e também julgaram. Então, realmente é uma situação atípica e que o presidente da República, por conta dessa atipicidade, também fez um ato atípico, que é uma graça, que é um perdão individual para determinada pessoa. Ele, no decreto, não diz por quê, ou se é inocente ou se é culpado. Ele simplesmente perdoa antes do trânsito julgado, ainda cabe recurso, né, essa decisão. Então, a gente está suprimindo o STF, na verdade, suprimindo o direito de 220 milhões de pessoas de saberem o que determinada pessoa pensa, o que determinada pessoa considera justo ou injusto, inclusive um parlamentar. Então, veja só, como eu vou saber o que o Daniel Silveira pensa, o que as pessoas vão pensar, o que eu penso, se eu não posso falar? Hoje, por conta dessas decisões do STF, os 513 deputados, 81 senadores, têm receio de falar alguma coisa, porque podem ser caçados, podem ser presos ou coisa do tipo. A gente tem que fazer o contrário, justamente incentivar a liberdade de expressão para que nós podemos saber o que aquela pessoa pensa, inclusive convencê-la do que ela está errada e convencer os demais, né? Se ela não falar nada, a gente não vai saber o que ela pensa.
Deputado, sobre a situação específica da cassação do mandato, isso aí não é uma atribuição do Congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados? Como fica essa situação quando o STF toma essa decisão? Eu conversei com o senhor em outras oportunidades, o senhor falava que antigamente os poderes viviam conluio, né? E agora existe, né, essa distinção, mas parece que virou uma guerra. Como é que isso funciona, como o senhor vê essa situação?
Uma boa pergunta. Não tem gente inocente, não tem poder inocente nessa briga, porque o Congresso, ele está, por exemplo, há 9 meses, mais culpa do Arthur Lira, sentado na decisão que foi tomada no Comitê de Ética, porque ele já foi cassado no Comitê de Ética. Então, ele não faz nada, tem que levar a plenário, no mínimo. E lá é o lugar adequado para se saber que se o deputado cometeu ou não cometeu uma falha, se ele respeitou ou não respeitou o decoro. Isso não foi feito pela Câmara de Deputados. E é óbvio que nesse vácuo, sendo total interesse do STF, eles fazem esse julgamento aí a toque de caixa. Para completar a baderna, vem esse reduto do presidente da República. Então, nós temos três poderes com interesses diferentes, tomando decisões conforme a sua vontade. Agora, a gente vai chegar a um ponto de que, se nós esticarmos a corda para qualquer lado, pode acontecer algum problema aí mais grave, eu diria. Muito mais grave. Eu defendo de que se, por exemplo, o STF, ou que invadirá, se acaso revogar esse indulto, essa praça, e de novo, não estou dizendo se é certo ou errado, pode aí ser considerado a hipótese do artigo 142 para que as Forças Armadas dirima essa invasão de competência para que torne aí de novo, sendo o juiz entre a discordância de um poder e outro. Essa seria uma solução até diplomática, ao contrário do que as pessoas pensam, que quando fala de militarismo, de exército, de forças armadas, acho que vai ter guerra. É bem pelo contrário. Se acaso um poder disser que sim, outro poder disser que não, é possível fazer isso diplomaticamente, através do tribunal. Esse artifício nunca foi criado de maneira diplomática. Acho que não vai isso não vai acontecer. A minha aposta, e aqui é só uma percepção, tá, Milton? É de que os poderes vão negociar. Negociação é algo do tipo assim: permanece o indulto, a graça com relação à pena de prisão, com relação à multa. No entanto, a inelegibilidade e a cassação do mandato serão decididos lá pelo TSE e pela Câmara, respectivamente. Acredito que deva ser isso, porque nenhum poder agora vai simplesmente se considerar por vencido e abaixar a cabeça. Alguém fala assim, isso é igual ao 7 de setembro do ano passado. O Bolsonaro foi lá, fez um monte de bravata e no dia seguinte fez uma carta abaixando a cabeça. Não é a mesma situação, Milton, porque lá no dia 7 de setembro ele disse que iria fazer. Ele ameaçou, ele informou e no outro dia ele voltou atrás. Agora é diferente porque ele fez. O indulto está aí, está valendo, está assinado. Então, são situações diferentes, tem que tomar cuidado.
Deputado, voltando à situação da liberdade de expressão, a gente lembra, né, o senhor é representante, inclusive, de quem votou no senhor e também da comunidade catarinense e é um deputado federal. O deputado, quando fala, ele fala em nome de um grupo, das pessoas que acreditaram nele, em nome do povo, né? É bastante perigoso essa situação, né, quando o deputado não tem a liberdade, a partir desse momento, com receio, inclusive, do que aconteceu, de falar o que quiser, né?
É muito. E a liberdade de expressão deveria ser entendida não como do parlamentar de falar, é das pessoas de ouvirem. Porque se eu não posso falar, as pessoas não vão saber. Não vão saber o que está acontecendo, não vão saber o que eu penso, não vão saber avaliar se aquilo é errado ou certo. E quando se trata de um representante, não vão saber nem se vão poder votar ou não naquele representante. Olha só que perigoso. Muito perigoso. Então, o silêncio, ele só prejudica a população. Ele só prejudica as pessoas que querem, são sedentas de informação. Então, veja só, num país onde tudo precisa, e não é mais uma opção, tudo precisa ser comunicado e justificado na internet, nas redes sociais, como é que alguém não vai falar desse, Gilson, mas tem coisas que não devem ser ditas. Claro que não. Existem coisas que não devem ser ditas. As pessoas têm que sofrer as consequências dos seus atos. Mas, agora, dizer que, pelo fato de você dizer ou não alguma coisa, hein, principalmente um parlamentar, que inclusive a Constituição diz que tem imunidade por quaisquer palavras, votos, quaisquer, aí a gente está em representante para quê, né? Para quem que tem um microfone lá? Não faz sentido.
Deputado, voltando agora trocando um pouquinho de tema, né, mas falando ainda da política, ano eleitoral, como o Novo vem se posicionando aí neste momento, tem, né, todas as tratativas aí para os cargos no Poder Executivo, também Legislativo. O deputado é candidato novamente, pré-candidato a deputado federal aqui em Santa Catarina pelo Partido Novo. Como vai funcionar e como vem sendo feita essa preparação pelo partido?
Tá, vamos começar lá por cima. Nós temos um candidato, pré-candidato à presidência da República, é o Luiz Felipe Dávila. Quem não conhece, ele ainda é desconhecido, talvez seja essa o nosso único desafio. O cara é sensacional, escreveu vários livros, ele é formado em ciência política em Harvard, e nós temos uma esperança para que ele evolua bastante nessa corrida eleitoral, até porque está muito cedo, pode acontecer também diversas coisas, já teve facada, já teve avião que caiu, já teve gente presa que está solta, enfim. E a gente tem uma expectativa muito boa para que isso evolua muito bem durante a campanha. Aqui para o Estado, a gente já tem um nome para governador, que é o Odair Tramontim. O Odair Tramontim é promotor, faltou quase nada para ele ir para o segundo turno, uma pessoa espetacular. No Senado, a gente não tem nome definido ainda. E as nominatas de estadual e federal, a gente vai lançar praticamente completa, já está praticamente completa. Faltam alguns poucos nomes que a gente precisa e tem desejo de completar. Provavelmente, o caminho natural é eu ir à reeleição a deputado federal, ou então, dependendo como tiver o cenário, é possível que também me lance ao Senado. Mas essa não é uma decisão que eu iria tomar agora. Eu preciso acertar alguns detalhes, também saber quem são os outros candidatos. A saída do Luciano Hang abriu uma porteira e está totalmente aberto. Mas o caminho natural é eu ir a deputado federal. E se lá na frente, dentro do prazo, eu decidir algo diferente, a gente dá esse chuto para o alto, eu diria.
Deputado, e o comportamento da bancada do Partido Novo, inclusive, o trabalho realizado durante esses 4 anos, como o senhor avalia, né? Inclusive, agora vai ser o momento em que o povo vai fazer a escolha aí dos representantes, ou a permanência de alguns, ou a escolha de novos representantes. Como o Partido Novo se comportou nesses últimos 4 anos, na visão do senhor, que é integrante, inclusive, da bancada federal?
Se for para ver o trabalho, eu não tenho dúvida que todos os que tentarão a reeleição, a disputar um cargo, deveriam ser eleitos. Veja só, eu, mesmo agora, em período pré-campanha, digamos assim, eu tenho 100% de presença. Ontem mesmo, eu estava aqui na cidade, alguém falou para mim, Gilson, tu não devia estar em Brasília trabalhando? Aí, quando eu estou lá, as pessoas dizem o seguinte, pô, depois que foi eleito, não voltou mais para cá. Mas, infelizmente, a capital é em Brasília. Para quem mora aqui na nossa região, chega a ter 7, 9, 10 horas de deslocamento. Então, essa ausência de estar aqui na região prejudica um pouco e facilita aí as pessoas que não trabalham, ficam batendo no ombro. E mais, que gastam a rodo dinheiro público. Hoje, com o aumento aí do fundão para 5 bilhões de reais, os caras têm dinheiro infinito. Então, o que eu quero dizer é que se espera que a população veja o trabalho desenvolvido. Eu sou parlamentar aí que tem mais relatorias do Estado, sou o mais bem posicionado no ranking dos políticos, assim como praticamente todos aí do nosso partido, os 8 federais. Então, saber se o trabalho, a economia, eu sozinho economizei 4 milhões e 300 mil reais, só do que é mensurável, o mais econômico da história de Santa Catarina. Então, se a população considera importante alguém que economiza, não usa dinheiro público para se manter no poder, isso não é uma discussão menor, tá, Milton? 4,9 bilhões de reais é o dobro que foi gasto em saneamento básico em 4 anos do Brasil inteiro. Então, não acredito que a população continuará a ser cúmplice, hipócrita, a dizer que é contra e votar nos mesmos vagabundos que utilizam o dinheiro alheio, a taxação do suor do trabalhador para se manter no poder. Óbvio que durante esses 3 anos, tem dia que tem 30, 40 votações. Eventualmente, alguém vai discordar de 1, 2, 3 posições, mas todas elas a gente justifica, tem uma explicação dos motivos pelos quais nós somos contra ou a favor. O fato é que é óbvio que alguém vai discordar de um ou outro ponto, mas isso não minimiza o excelente trabalho que os parlamentares do Novo fizeram lá na Câmara. E a expectativa é muito boa por conta disso. A divulgação, tanto pela rádio, parabenizo vocês, pelos órgãos de imprensa e pelas redes sociais, tem tido um alcance muito, muito bom para toda essa nossa instituição, que com certeza a gente vai ter um sucesso ainda maior do que fizemos em 2020 e em 2018.
Deputado, agradecendo a sua participação, né, um bom trabalho aí em Brasília. A gente sabe que está agitado esse cenário, como a gente conversou há pouco, né, e é público aí, a mídia sempre divulgando bastante toda essa situação. Algo mais a acrescentar, já agradecendo a sua participação e desejando aí um bom dia.
Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Me acompanhe aí nas redes sociais, Gilson Marques, também lá no meu site eu tenho 3 plataformas de participação popular, qualquer pessoa pode ir lá indicar algum recurso, alguma obra federal que está sendo mal utilizada, algum dinheiro desviado, alguma coisa assim, a gente desloca uma equipe de fiscalização. Temos também o Sem Barganha, que Brusque é uma das cidades que mais é beneficiada. Qualquer pessoa da comunidade, sem ir a Brasília, sem ter gasto público, sem burocracia, só preenche no site uma entidade, um hospital que precise de dinheiro para sobreviver, enfim, a gente faz uma análise técnica conforme nosso edital, de número de pessoas que são beneficiadas e redireciona o recurso sem nenhum fim eleitoreiro, digamos assim, como geralmente é. E o terceiro é o desburocratismo. Se você tem uma empresa, se você é um profissional liberal e tem alguma regra, decreto, resolução, lei, norma que incomoda a sua vida, é só escrever lá qual é a problemática. A gente também faz um estudo de viabilidade e propõe a revogação daquela norma que te incomoda. Fico aí o convite das pessoas participarem e que nos ajuda muito a fazer um bom trabalho aí para o Estado. Obrigado, Hamilton, novamente. Um grande abraço.